Passamos a conversar com o gestor Fernando De Favre, prefeito municipal. De Favre, bom dia.
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os radio-ouvintes da Marconi. E meu nome é do Eric. Um bom dia a todos.
Olha, Fernando, a gente sabe que todo o início de administração, né, consiste em se colocar a par da situação do município de uma forma em geral. Como é que está neste momento o desenvolvimento econômico do município sul-cocalense?
Bem, sem dias que passaram voando, né? Vamos dizer assim. E realmente, todo início é um aprendizado. A gente está tomando pé da situação. Em algumas questões elas são mais ágeis, outras mais burocráticas. E é esse o feeling que a gente começa a pegar a partir de agora. O que a gente precisa da celeridade, aquilo que não anda, aquilo que está entravado. Aqui tem alguns setores que eles andam por si só, por osmose, a coisa vai e flui. Né? E alguns são realmente muito burocráticos. Essa análise que nós, eu, o Eric e nossa equipe estamos fazendo para cumprir os compromissos que a gente tem com a sociedade de Cocal do Sul e fazer o município desenvolver cada vez mais, Geraldo.
Eu gostaria que você falasse das áreas industriais. Cocal do Sul tem um foco muito importante, que é a questão geração de empregos. Como é que está essa questão de complemento de mais uma área industrial no município vizinho?
Nós temos a energia mais barata do Brasil. Isso faz com que as empresas venham para Cocal. Estamos na fase de conclusão agora do aterro da área 3 e 4 para que novas 25 empresas se instalem lá em Cocal. Isso é muito importante. O melhor Bolsa Família é o emprego.
Correto.
Não tem Bolsa Família melhor do que você estar empregado. Não precisa ficar dependendo de auxílio de governo. Isso é fundamental. Mas além da gente concluir essa parte de aterros para fomento das empresas, uma outra questão para o emprego, e a gente está fazendo parceria, é o curso técnico profissionalizante, Geraldo. Porque às vezes tu tem o emprego, mas tu não tem a mão de obra qualificada. E quem é que vai dizer qual é o serviço? É a indústria, é o comércio, é o prestador de serviço. E aí parcerias com as universidades, com a própria SATIC, com o IFSC, com o SESI, SENAI, a gente está trazendo para Cocal cursos técnicos profissionalizantes que nós vamos encaixar esse pessoal já no mercado de trabalho. E uma questão simples, cursos até de pedreiro nós vamos colocar. Não se acha mais pedreiro.
Isso, verdade.
E como é que tu faz a economia girar? É qualificando as pessoas. Esse é o ponto fundamental. E ainda falando em economia, a gente sancionou uma lei semana passada, aprovada pela Câmara de Vereadores, a Lei 1598, que se trata das licitações da Prefeitura de Cocal. Para nós, o primeiro exemplo para a economia é nós comprar na própria cidade. E essa lei, ela beneficia os pequenos empresários, os agricultores, os comerciantes, que eles têm até 10% de vantagem em todas as licitações para que o município compre em Cocal, para que o município invista na nossa cidade. Se eu precisar comprar um lápis para a prefeitura, que esse lápis seja comprado em Cocal. Se eu precisar comprar uma tinta para pintar uma escola, que essa tinta seja de Cocal. Essa é a Lei 1598 que a gente assinou na semana passada, que valoriza o comércio, a indústria, o prestador de serviço de Cocal. É lógico, vai chegar algum momento que a gente não vai comprar tudo mais. É o primeiro passo, Geraldo, é o primeiro passo. Hoje, né, os ônibus da prefeitura, por exemplo, a mecânica deles é feita em Araranguá. É fora de mão.
Claro.
É o dinheiro, vai para Araranguá. Nada contra Araranguá. Eu quero que cresça cada vez mais.
Sim.
Mas eu quero que o meu município cresça ainda mais. E aquele dinheiro que fica é um mecânico que tu vai manter, é um aluguel da mecânica e assim por diante. Esse é o nosso compromisso. Gerar emprego, gerar renda. A gente gera através da energia mais barata, que é com a nossa cooperativa. Nós vamos ampliar a água, porque sem água também não se faz. Cocal cresceu muito, expandiu de forma horizontal e vertical, né? As áreas industriais avançando, os cursos profissionalizantes e agora essa nova lei que a gente instituiu no município para valorizar os comerciantes da cidade.
Como é que fica daí o processo licitatório? Essas empresas de Cocal terão benefícios?
Todas essas empresas terão benefícios. Uma questão, toda e qualquer licitação, ela terá uma divulgação ampla, muito ampla. O povo tem que saber o que nós estamos licitando. Eles têm que saber o que, é que a gente está comprando. E a ideia é, junto com a Associação Industrial e Comercial de Cocal, com a CDL, e a gente divulgar para que as empresas da cidade participem da licitação. Não adianta fazer uma lei e a empresa não participar. Eles têm que participar da licitação para que a gente compre os produtos da cidade.
Com certeza. Fernando, um item bastante desafiador: educação. O desafio da volta às aulas em meio à pandemia. Como é que o COCAL vem tratando esse assunto?
Bem lembrado, é um desafio, né? Até porque a pandemia ela é global, Geraldo. Né? E o retorno às aulas, a gente seguiu protocolos e o principal de tudo foi o reconhecimento da Defesa Civil do Estado perante o retorno das aulas em COCAL do Sul como exemplo para toda Santa Catarina. Porque a gente tem que cuidar do aluno, mas lembrando que ele tem a família. Nós temos que cuidar do professor, mas tem a merendeira, tem a higienizadora, tem o motorista do ônibus. E tudo isso faz parte de um ciclo que é a equipe escolar. Né? Então os protocolos que foram seguidos em COCAL, desde a creche para o ensino fundamental, eles foram fundamentais para o reinício, para o start às aulas. Né? Que daqui a pouco estará 100% presencial, que é o mais importante. Os professores tiveram que se adaptar a questões tecnológicas, a gente está dando todo o suporte, mas os cuidados, desde testagem nos professores, nas equipes, e dando todo o apoio necessário, com EPIs, né, que é necessário, desde o álcool gel, a higienização, as máscaras, toucas, luvas, aventais, para que se possa ter esse cuidado e o ambiente da educação proporcione que o aluno esteja seguro e seus familiares e também os nossos profissionais.
Isso é fundamental. Em relação à fiscalização no município em meio a essa pandemia, a gente sabe que isso, existe a preocupação do executivo em relação a este assunto.
Bom, a gente tem seguido sempre os decretos do governo do estado. Apesar de poder por lei, nós não estamos sendo mais restritivos que o governo, até porque a gente acha que muitos segmentos estão sendo prejudicados. E a pandemia, ela está aí. A gente tem que conviver com a pandemia. Todo mundo já sabe do distanciamento, eu não preciso mais vir na Marconi falar do distanciamento. Todo mundo sabe da máscara, todo mundo sabe do álcool gel. Cada um tem que fazer a sua parte. Esse é o fator fundamental. Por exemplo, nós, centro de triagem, ampliamos o horário para noite, finais de semana. Praticamente triplicamos o número de testagem no município. Aumentamos o número de medicamentos disponíveis na prevenção do Covid-19. Tanto é que das mais de 2 mil pessoas curadas, mais de 900 foram só janeiro, fevereiro e março, nesses 3 primeiros meses. Né? Então, esse trabalho ele tem que ser contínuo. Contínuo mesmo para que a gente possa, né? E a vacinação, sem sombra de dúvidas, que eu acho que é a mola propulsora da retomada da economia, conforme ela vai chegando, que o Ministério encaminha para o Estado para a gente já imediatamente faz. Sábado agora a gente vacinou as pessoas com 66 anos, 66, e acima sempre de 95% nossas vacinações, e em alguns casos até 100%. Muito bom isso, o pessoal está participando. E realmente, é a principal alternativa para o reinício.
Você foi secretário da Saúde, não só em COCAL, Orleans, Morro da Fumaça, foi gerente regional da Saúde. Aqui em Uruçanga eu vejo que existe uma certa restrição de idosos em relação. Ah, eu tenho medo, se eu me vacinar posso morrer. Se não vacinar também.
É verdade. Gente, assim, há 30 anos atrás, vamos voltar. Os hospitais eram cheios de coqueluche, difteria, rubéola,
Tuberculose.
Quantas doenças foram erradicadas através da vacina? A própria gotinha, Sabin, né, paralisia infantil. Hoje tu não vê mais ninguém ter paralisia. Né? Foram erradicadas através da vacina. Quando eu era criança, uma pessoa de 50 anos era um velho. Falar velho mesmo, era assim que a gente falava.
Isso.
Hoje, 70, 80 anos são novos. São pessoas ativas que fazem... tem participação ativa na sociedade, praticam esportes, estão aí. Mas por quê? Porque a vacina deu condições que eles chegassem até essa idade. O pessoal não passava dessa faixa etária. Então, vacina salva vidas realmente. O exemplo está aí. E basta cada um agora, aproveita, hoje começou a vacina da gripe, vamos se vacinar. Quando chega a sua vacina da Covid-19, vamos se vacinar, que é a melhor forma de prevenção, né?
Quem está falando é uma pessoa que fala com propriedade. O Fernando conhece muito desse setor saúde. Mas o que eu quero enfatizar agora contigo, Fernando, como prefeito municipal, é a questão das ações da infraestrutura e agricultura no município nesses 100 dias.
Bom, janeiro e fevereiro foi de muita chuva mesmo. Danificou muitas estradas, algumas já estavam, né? Então nós estamos com uma operação de revitalização das estradas, recuperação tapa-buracos, né? Onde é asfalto, onde é lajota. Se você está nos ouvindo, não chegamos na sua rua, fica tranquilo, daqui a pouco a gente chega lá. Mas é muita coisa mesmo. Vocês não têm noção de como a malha viária estava comprometida. E a gente fala também das bocas de lobo, das redes fluviais, todas as mudanças que a gente está fazendo com desobstrução das redes, né? Com um caminhão hidrojato, com a nossa equipe trocando muitas vezes as drenagens para que evite as cheias em determinados pontos, né, com alagamentos na cidade. Esse é um trabalho que vem sendo feito e às vezes é lógico, né? Ah, na frente da minha casa está aquela lajota solta. A gente fez um levantamento de toda a cidade por prioridade, do pior para o menos ruim. E estamos indo, estamos às vezes trabalhando sábado, finais de semana, para fazer com que amenize essa situação. Também nas estradas do interior, onde ainda há o areião, né? E estamos com muitos projetos de novas estradas. Uma é a conclusão agora, que liga a SC442 a Alfredo Del Priore, o asfalto pronto, estamos fazendo a sinalização vertical e horizontal, preparando ali o meio-fio para as calçadas, boca de lobo, deixando muito boa essa estrutura dessa nova estrada, que é uma artéria que liga a linha Cabral, Criciúma, e nós temos um outro projeto também que vai integrar um outro bairro ali com essa, dando continuidade a essa estrada, que vai ficar muito legal, até porque Cocal precisa de mobilidade urbana, e isso vem dentro do planejamento da nossa administração. Fernando e Eric.